Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz.
Oi, gente, bem-vindo ao oitavo episódio do podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Migrantes da Missão Paz. Eu sou a Laís Meneghello Bressan e hoje eu vou conversar com o Luiz Felipe Aires Magalhães, que é o nosso coordenador adjunto. A gente vai falar um pouquinho sobre a Conferência Livre Nacional da Rede do Observatório das Migrações, que aconteceu no dia 23 de março de 2024, na sede da Defensoria Pública da União. Luiz, conta um pouquinho para a gente como foi organizada a conferência.
Olá, Laís. Olá a todos os ouvintes do nosso podcast. Laís, muito importante essa pergunta, porque a nossa Conferência Livre Nacional da Rede, ela partiu de uma sugestão da nossa coordenadora, Rosana Berninger, de organizarmos uma etapa prévia de pré-discussão local. Então, antes mesmo da nossa conferência, nós já mobilizamos nossos parceiros, nossa rede de pesquisa, e nós oportunizamos a discussão de algumas propostas feitas pelos próprios imigrantes, que deram origem ao caderno de proposições que nós debatemos no dia 23, como tu muito bem falaste. Então, nós organizamos essa conferência em rede. Essa rede foi formada por 8 estados, 9 núcleos de pesquisa em 8 estados do Brasil. Além do Observatório das Migrações em São Paulo, sediado no NEPO da Unicamp, coordenado pela professora Rosana Berninger, nós tivemos também o Observatório das Migrações em Santa Catarina, da UDESC, coordenado pela professora Glaucia de Oliveira Assis, o Observatório das Migrações no estado de Ceará, na Universidade Regional do Cariri, coordenado pela professora Silvana Nunes de Queiroz, o Observatório das Migrações Nordestinas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, coordenado pelo professor Wilson Fusco, o Observatório das Migrações em Roraima, da Universidade Federal de Roraima, coordenado pelo professor João Carlos Jarotinsky Silva, o Observatório de Populações e Políticas Públicas, da Universidade Estadual de Londrina, UEL, coordenado pela professora Cláudia Baltar, o Observatório Fronteiriço das Migrações Internacionais, sediado em Corumbá, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenado pelo professor Marco Aurélio Machado, o Grupo de Estudos Distribuição Espacial da População, o GDEP, da PUC de Minas, coordenado pelo professor Duval Magalhães Fernandes, e também o Núcleo de Estudos Multidisciplinar sobre Desenvolvimento Regional, da Universidade de Governador Valadares, coordenado pela professora Sueli Siqueira. Nós mobilizamos, Laís, essa rede, e nós fizemos o que nós chamamos de etapa de pré-discussão local. Nessa etapa, realizada de forma setorializada, né, com determinado tema e com determinado público, né, foram organizadas 22 discussões locais. No estado de São Paulo, foram 9 discussões locais, na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas. E a gente vai trazer aqui algumas das discussões locais que nós realizamos entre 22 de fevereiro e 21 de março no estado de São Paulo, especificamente aqui na cidade de São Paulo. Nós fizemos no dia 22 de fevereiro uma discussão local com a comunidade haitiana de Guaianazes, com o apoio da Igreja Batista de Guaianazes. Aproveito para fazer aqui o agradecimento ao pastor Fritzli, que foi quem oportunizou esse encontro. No dia 23, nós fizemos com estudantes haitianos de pós-graduação de Ciências da Saúde, da área médica, portanto. Foi realizada na USE, a União Social dos Imigrantes Haitianos. Agradeço ao Fedo Bacu, coordenador da USE, que tornou possível essa etapa de pré-discussão local. Fizemos também uma com funcionários migrantes do CAMI, lá no CAMI. Agradeço a Carla Aguilar por ter promovido também essa discussão. Fizemos uma etapa muito interessante também, tanto com alunos quanto com professores do curso de português para migrantes da Missão Paz. Então agradecemos aqui a Fátima Chaves e a Cristina Magalhães, que organizaram essa etapa. Fizemos também uma com alunos e professores do curso de português da Escola Municipal Espaço de Bitita, lá no Pari. Agradecemos a todos, o diretor da escola, a Sulima, coordenador do curso, e também organizamos uma discussão com os venezuelanos vinculados à ANIV, né, Associação Nacional de Imigrantes Venezuelanos, e também essa foi super importante para a gente ter uma compreensão específica das demandas trazidas pelos venezuelanos.
Obrigada, Luiz. Pessoal, aproveitando aqui para dizer que a lista de todas as discussões pré-locais que foram feitas pela rede vai estar disponível aqui na descrição do episódio e também no nosso Instagram. E também dizer que quem quiser relembrar como funcionam as regras da Comigrar, eu convido vocês a ouvir o nosso primeiro episódio desse podcast, em que o Luiz e o João Chaves explicaram para a gente como funcionaria.
Exatamente, Laís. E um resultado importante dessas pré-discussões locais foi que a gente conseguiu ouvir diversas instituições, diversos órgãos da sociedade civil e, sobretudo, ouvir os imigrantes, que são as vozes mais importantes desse processo de organização e participação política e social deles. Foram feitas mais de 90 propostas diferentes. Essas propostas foram reunidas e sistematizadas no nosso caderno de proposições, que foi o documento que nós utilizamos como parâmetro para as discussões, para as conversas que foram feitas já no âmbito da Conferência Livre Nacional no dia 23 de março. E a respeito dessas propostas, Laís, eu acho que a gente poderia fazer aqui uma leitura, né, das 10 principais propostas, no sentido de que foram aquelas mais debatidas, que mais se repetiram nas pré-locais e que foram mais objeto de contribuições lá na Conferência Livre. Então, vou pedir para ti, Laís, por favor, começar a leitura das 10 propostas e a gente vai fazendo um debate sobre o significado e importância de cada uma delas.
Então, a primeira proposta é a criação de um programa permanente de capacitação de servidores públicos sobre temas relacionados à população migrante, incluindo a oferta gratuita de cursos de idiomas para esses servidores em universidades públicas, institutos federais e escolas públicas.
Essa foi uma das propostas que mais apareceu nas discussões locais, Laís. E ela faz menção não apenas urgência, necessidade urgente de igualdade de tratamento no acesso a serviços públicos, como também na oportunização de postos de trabalho, né, na criação de vagas de trabalho para migrantes nesses serviços públicos. Então, de um lado, tornar os servidores mais capacitados para atender os migrantes e, de outro lado, facilitar que os próprios migrantes sejam servidores atendendo outros migrantes.
Proposta 2. Inclusão dos quesitos nacionalidade, raça, cor, etnia e língua em todos os formulários de órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, no intuito de produzir conhecimento estatístico mais detalhado e fomentar políticas públicas mais eficazes voltadas à população migrante.
A grande importância dessa proposta é justamente romper com a invisibilidade que os imigrantes ainda são objeto, ainda são reféns, nos registros, sejam eles públicos, municipais, estaduais e federais. Invisibilidade produzida institucionalmente a partir da inexistência de quesitos importantes como raça, cor e nacionalidade nesses registros. Então, nós vimos durante a pandemia a importância que o quesito nacionalidade teve para nós sabermos como é que a pandemia se disseminou especificamente sobre os imigrantes. Nós nunca teremos uma resposta precisa sobre isso, porque o quesito nacionalidade não existe nos registros médicos e, quando existe, não é de preenchimento obrigatório. Então, essa proposta visa romper com essa invisibilidade, tornar público o problema, torná-lo visível, para que possa haver política pública para resolvê-lo.
Proposta 3. Que migrantes, refugiados e apátridas no Brasil tenham garantido e resguardado o direito de votar e ser votado.
Essa, Laís, talvez seja a principal proposta, assim, a que mais se repetiu nas pré-locais, a que foi objeto de discussão mais intensa na nossa Conferência Livre. Nas outras conferências que nós, pesquisadores do Observatório, temos participado, também ela é uma proposta bastante recorrente. E deve ser o grande lema dessa segunda Comigrar, né? Aqui vivo, aqui trabalho, aqui pago imposto, mas por que não aqui voto, né? Porque os imigrantes ainda não têm direito a voto e também a ser votado. Então, a proposta é no sentido de inserir efetivamente o imigrante dentro de uma cidadania plena. E essa cidadania plena se efetiva quando ele pode acessar o poder público como representante no poder público, como alguém que tem direito a voto e alguém que pode ser votado.
Proposta 4. criação de uma lei federal para institucionalizar as profissões de tradutor e intérprete comunitário nos serviços públicos e privados, hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias, bancos e outros equipamentos, com vagas exclusivamente voltadas a imigrantes.
É perfeito, Laís. Essa proposta também dialoga com dois eixos, vamos dizer assim, né? O eixo do oferecimento do serviço e o eixo da oportunidade de trabalho. Os imigrantes, historicamente, denunciam a ineficácia e a ineficiência de alguns servidores, né, do serviço público de forma geral, não é um problema individual, é um problema estrutural, em acolhê-los, em entendê-los e em dialogar com eles. Então, essa proposta, ela visa que é, a partir da figura do intérprete cultural, do mediador cultural, tornar possível que os imigrantes estejam presentes nesse processo de oferecimento de serviço público, não no sentido de continuar mantendo uma distância entre, por exemplo, o médico e o imigrante atendido, mas no sentido de fazer a tradução. E uma tradução que não é apenas linguística, é uma tradução cultural, né? Tendo em vista duas cosmologias, duas visões de mundo, duas identidades, muitas vezes, muito diferentes. Então, a ideia é que haja essa aproximação do ponto de vista da mediação cultural.
Proposta 5. Obrigatoriedade de abertura de programas vinculados ao tema da migração nas secretarias de direitos humanos.
Essa proposta, ela vai no sentido de que a questão migratória ainda não está devidamente incorporada no Brasil, nas mais distintas esferas, pela questão dos direitos humanos. Então, tornar obrigatório que em cada secretaria, seja ela estadual, municipal ou federal, de direitos humanos, que em cada uma dessas secretarias haja uma pasta específica, um serviço específico, uma atenção voltada especificamente para imigrantes, refugiados, apátridas e também para brasileiros retornados, né? Uma questão muito presente na nossa conferência foi que, quando nós estamos falando de imigrantes, estamos falando também de refugiados, de apátridas, e estamos falando de brasileiros que moraram no exterior, que retornaram ao nosso país, que são também imigrantes, ainda que de retorno.
Proposta 6. Participação de ministérios como o da Igualdade Racial e o dos Direitos Humanos no Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE.
É uma ausência muito grave, a ausência da pauta dos direitos humanos dentro da composição do Comitê Nacional para Refúgio. Então, assim como é importante que o Ministério dos Direitos Humanos acompanhe essa questão, inclusive participando do processo de decisão da elegibilidade das solicitações, é importante também que outros ministérios, como Igualdade Racial, Ministério de Desenvolvimento Social, estejam também presentes na composição do CONARE. Aqui a proposta, ela alude especificamente ao Ministério dos Direitos Humanos, que deve urgentemente começar a fazer parte do CONARE, para não deixar a questão de refúgio exclusivamente com aqueles ministérios mais relacionados à questão da justiça e da segurança pública, que são importantes, mas que não abarcam a complexidade da questão migratória de refúgio.
Proposta 7. Criação de política unificada de concessão de vistos, compreendendo reunião familiar para pessoas refugiadas e acolhida humanitária, com transparência, acessibilidade das embaixadas brasileiras e prazo de 30 dias para análise e emissão dos vistos.
Exatamente, Laís. Os migrantes foram muito contundentes na crítica à demora, na crítica à ineficiência do processo de emissão de vistos, particularmente do visto de reunificação familiar e do visto de acolhida humanitária. Então, a ideia é que haja maior agilidade, maior celeridade, né? Que seja um processo mais ágil para que imigrantes possam reunificar as suas famílias e obter esse visto. E que também haja maior democratização dessa velocidade, dessa agilidade, né? Muitos imigrantes denunciam que alguns fluxos, algumas nacionalidades em especial, especialmente as africanas, acabam tendo um tempo maior de espera. Então, essa proposta, ela vai no sentido de uma demanda urgente de acelerar a obtenção dos vistos.
Proposta 8. Facilitação no processo de naturalização no Brasil, com a dispensa da obrigatoriedade de apresentação da certidão de antecedentes criminais do país de origem, após residência por 5 anos no Brasil. E também dispensa de exigência de legalização e ou flexibilização do prazo de validade.
Os imigrantes, eles denunciam que é um processo muito demorado, que é um processo muito burocrático, que é um processo que exige documentos que muitas vezes eles não têm acesso. E aí vale a gente pensar as dificuldades e as adversidades do processo migratório. Muitos saíram emergencialmente dos seus países, né? Então a proposta é no sentido de facilitação, no sentido de tornar mais ágil, mais rápido, menos burocrático, que não haja a necessidade de apresentação de documentos de difícil obtenção para ter acesso ao processo de naturalização. Enquanto a naturalização não é efetivada, muitos imigrantes acabam permanecendo num limbo, né, numa situação muito difícil juridicamente, com uma subcidadania, onde eles não conseguem acesso aos direitos que efetivamente eles têm.
Proposta 9, criação de um programa federal de facilitação da revalidação e do reconhecimento de diplomas de forma gratuita, buscando reduzir o tempo no processo de validação dos mesmos.
Laís, outra importantíssima e super recorrente proposta, né? Apareceu em praticamente todas as pré-locais, com públicos muito diferentes, com nacionalidades diferentes, com condições migratórias diferentes. A urgência de uma maior facilitação da validação de diplomas apareceu em todas. Então é uma proposta que certamente será muito debatida na etapa nacional, lá em Foz do Iguaçu, e que nós aqui em São Paulo estamos levando através dos nossos delegados, né, para serem debatidas e defendidas a necessidade de uma maior facilitação no processo de validação e de reconhecimento de diplomas que imigrantes, refugiados, apátridas e brasileiros retornados obtiveram no exterior.
Proposta 10. Facilitação no processo de contratação de imigrantes, com proteção de seus direitos e alocação profissional em suas áreas de formação.
Proposta também bastante recorrente. Os imigrantes devem ter acesso a uma inserção laboral digna. Não é difícil criar um programa que facilite a contratação de imigrantes, inclusive oferecendo, se for o caso, alguns benefícios fiscais para as empresas que optam por contratar migrantes. Então a ideia é criar um programa nacional que estimule as empresas a contratar migrantes, estimule o Estado também a contratar migrantes, derrubando cláusulas em concursos que impedem a participação de migrantes nesse concurso, mas que também haja uma fiscalização permanente das condições de trabalho dos imigrantes nessas atividades profissionais. Então, não é só incentivar a contratação, mas é também acompanhar as relações de trabalho para que os imigrantes não sejam alvo preferencial de superexploração, de violações de direitos trabalhistas, como nós já debatemos em outros episódios aqui do nosso podcast, né, Laís?
Sim, Luiz. E, gente, também dizer para vocês que todas essas propostas foram debatidas, como o Luiz já disse, há muitas mãos. E a gente vai deixar o perfil sociodemográfico dos participantes disponibilizado em infográficos na postagem desse episódio lá no Instagram. A gente convida vocês a dar uma olhadinha nas pessoas que estão construindo tudo isso junto com a rede do Observatório. Luiz, então para fechar, eu queria que você dissesse para nós quais as perspectivas para a etapa nacional da Comigrar frente a tudo isso que está sendo debatido no âmbito local.
Excelente, Laís. Não só as propostas, né? Não só o balanço, mas sobretudo as perspectivas, porque o processo não se encerra aqui, nós ainda temos a etapa nacional, e sobretudo o processo não se encerra na própria etapa nacional, né? Nós temos que compreender a participação dos imigrantes como um processo contínuo, permanente, de acesso a direitos e de conquista cada vez maior de novos direitos. Então, sobre isso, né? Nós temos 3 grandes perspectivas. A primeira grande perspectiva é a respeito das demandas relacionadas a serviços públicos, trabalho e documentação. Esses devem ser os 3 grandes temas que serão debatidos e encaminhados na Comigrar entre 7 e 9 de junho, lá na cidade de Foz do Iguaçu. São temas relacionados, são temas que fazem menção a direitos e necessidades urgentes dos imigrantes, como direito a voto, votar e ser votado, como a criação e a institucionalização jurídica da figura do mediador cultural, como acesso ao trabalho, especialmente não, exclusivamente o trabalho digno, e também a validação dos diplomas. Voto, mediação cultural, trabalho digno e validação de diplomas devem ser as quatro propostas que serão mais recorrentes e debatidas lá em Foz do Iguaçu. A segunda grande perspectiva é, naturalmente, que haja intensa participação de imigrantes, porque assim foram nas etapas de pré-discussão local, assim foi na nossa Conferência Livre Nacional, assim tem sido em outras conferências que nós, do Observatório das Migrações de São Paulo, estamos participando, e nós projetamos essa expectativa de que haja lá em Foz uma intensa participação de imigrantes, muito superior a 1/4 do total, como estabelecido pelo edital da Comigrar. Por que essa expectativa? Porque os direitos só serão devidamente reconhecidos e oferecidos se eles forem entendidos como conquistas e não como concessões. E o que vai fazer com que esses direitos sejam conquistas e não concessões, portanto sejam permanentes e não temporários, é o exercício constante da fiscalização, da denúncia e da participação dos imigrantes nesse processo. Então, os imigrantes fiscalizando, os imigrantes denunciando, os imigrantes participando desse processo é o que vai diferenciar uma concessão de um direito. Quanto maior for a participação, maior vai ser a chance disso transformar em direito. E, portanto, terceira perspectiva é que o governo federal reconheça todo esse processo que ele mesmo mobilizou através do Departamento Nacional de Imigrações, reconheça a importância e a urgência dessas propostas e que possa efetivamente transformar essas propostas em leis. Não só leis federais, mas também estimulando a criação de leis estaduais e de leis municipais a partir dessas propostas. Nós estaremos presentes, Laís, nós do Observatório, como observadores, mas também estaremos presentes porque elegemos 3 delegados que participarão da Conferência Livre Nacional e representando essas propostas que nós lemos e debatemos nesse episódio. São eles a Ana Paula Oliveira, brasileira, que atua especificamente, né, especialmente com refugiados afegãos, o José Guilherme Pérez, venezuelano, residente aqui em São Paulo, que atua também na proteção de direitos humanos dos imigrantes, e o Abdul Bassê Jarru, refugiado sírio, também parceiro de longa data do Observatório e diretor da ONG Identidade Humana. Então, eles 3 estarão lá junto da gente, né? Estaremos juntos, não só participando, votando, mas, sobretudo, defendendo essas propostas que nós debatemos e construímos, como tu muito bem disse, há muitas mãos, há muitas vozes, desde o início desse ano e especialmente na Conferência Livre do dia 23 de março.
Este podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Segue a gente no Instagram, @Observatório das Migrações SP, Migrações sem tio e sem cedilha.